Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Elton, que está comigo aqui. Oswaldo, eu vinha vindo aqui, caminhando, chegando na rádio, eu li sintonizado na Rádio Cabiúna, e estava ouvindo a Bruna, da Santa Casa, falando dos internados, né?
Sim.
Bacana, né? Ela falou de todos os internados. Você vê, ela citou mais de 40 nomes internados, fora os que foram atendidos ontem. Esses são os que estão internados na Santa Casa. E ontem, pelo menos, foi um dia típico, porque houve problema lá de pessoas alvejadas com arma de fogo. Chegaram três da Santa Casa, né, atingidos por arma de fogo. Depois chegou outro acidentado perto de Santa Mariana. Chegou mais três acidentados da região de Andirá. Então a Santa Casa realmente...
Começou ontem... cedo, né? Um acidente.
Rapaz, começou cedo. E de tudo isso aí, o que mais nos preocupa não é tanto a dengue. Porque muita gente chega na Santa Casa, no pronto-socorro, pelo menos, para um atendimento de dengue, e infelizmente os médicos têm que parar para atender a urgência e emergência. Mas só ontem foram atendidos mais de 30 casos de dengue lá no pronto-socorro, 30 consultas. O médico consulta e medica a pessoa e vai para casa, porque a dengue não tem muito o que fazer, com exceção da dengue hemorrágica, que é mais preocupante. Quando a pessoa chega lá com a dengue hemorrágica, aí tem que ser internado, tomar sangue, tomar soro, enfim, é um trabalho maior. Mas, voltando, Oswaldo, ao atendimento de ontem, foi realmente meio preocupante. É. Não pela dengue, mas pelos acidentes.
Mas não é que a gente diz assim, não, a gente está, só para concluir, aqui, o final de semana geralmente não tem muito atendimento, né, Elton? E, de repente, esse final de semana nós tivemos bastante. E a dengue acaba aumentando mais.
Aumentando mais.
Mas, graças a Deus, via hemorrágica não tivemos muita gente, não, né? Nesses últimos dias aí. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo Luiz, boa tarde, Navarro, boa tarde, Roberto Castanho, Zu. Hemorrágica notificada, acho que não tivemos nenhum nesse ano. O ano passado nós tivemos dois que tiveram que fazer uso de plaquetas lá no hospital. O hospital tem um banco de sangue interno, né? Quando precisa de fazer plaquetas, nós já estamos qualificados para dar esse atendimento de um estágio mais avançado também de dengue.
Agora, a nível de atendimento, Elton, a gente vê aqui com os números aqui, estão aumentando cada dia que passa. Preocupa, né? Porque o pessoal não vai nos postos de saúde, porque os postos de saúde estão atendendo. Só que eles veem que a pessoa deixa para ir de noite, né? Principalmente para ir no pronto-socorro.
Vão na Santa Casa, eles falam isso. Inclusive, nós tivemos semana passada em reunião com o prefeito municipal e com o secretário também, o Alexandre, e nós pedimos para que ele fizesse o atendimento no posto central ali, só na dengue. E eles justificaram que já estão fazendo.
Uhum.
Mesmo eles fazendo, mas as pessoas procuram o pronto-socorro da Santa Casa, porque é medicado na hora, é feito até exame de sangue no ato, entendeu? Então, nós pedimos uma colaboração do prefeito e do secretário para que faça atendimento, para não sobrecarregar o pronto-socorro da Santa Casa. Embora tenhamos dois médicos, mas às vezes quando chega um acidentado, por exemplo, três acidentados, os médicos não dão conta. É os dois médicos do pronto-socorro e mais o da UTI que desce para ajudar.
É porque é o que a gente fala, o pessoal deixa, final de semana também não tem os postos de saúde para atender, né?
Não tem.
Acaba sobrecarregando. Agora a situação hoje, tem esses dias, até perguntei para o Elton, falei, Elton, só dizendo que tem gente, até nos corredores, tanta gente que tem na Santa Casa. Ele falou, não, mas é que você é costumeiro, porque não tem jeito, né? A região toda cai aqui, né?
Região toda.
Na verdade, esse aumento que dá no pronto-socorro, Oswaldo, ele é um atendimento, mas ele é da cidade de Bandeirantes, ou seja, 95% do atendimento do pronto-socorro de Bandeirantes pertence a Bandeirantes. Nós somos referência na urgência e emergência, mas ela significa uma porcentagem muito pequena.
Sim.
Então, todo aquele aumento, toda aquela quantidade de população pertence a Bandeirantes. Então, assim, é um pronto-socorro da Santa Casa, em parceria com a Prefeitura, mas que atende 95% de Bandeirantes.
Não, é que eu estava dizendo que não é só só do pronto-socorro, né? É a Santa Casa que atende também. Que hoje, vamos dizer, na região é referência.
Referência. Inclusive, só para você ter uma ideia, nós temos ali dois médicos que ficam ali no pronto-socorro, tá? E tem um outro que fica na UTI. Então, o médico que fica ali no pronto-socorro, ele é um clínico geral. Então, às vezes, o médico está lá, ele tem que atender pessoas esfaqueadas, baleadas, pessoas com dengue, pessoas, crianças com virose, que nem ontem foi atendido várias crianças com virose. Chegou um cidadão com AVC hemorrágico, né? Crise asmática. Então, o nosso, coitado do nosso profissional, ele tem que entender um pouco de tudo, né? Que é aquele clínico geral. E quando chega assim um caso mais grave, que aconteceu ontem, que eu estava lá, chegou ontem à noite, eu fiquei até 11 horas da noite vendo os casos. Tivemos que mandar um paciente para Londrina com AVC, e era hemorrágico. Mas estava com um grau de manifestação leve, né? Foi imediatamente mandado, porque nós não temos aqui ainda uma neurologia aqui para atender esses casos. Mas já estamos com um convênio com o Estado para fazer a reversão de AVC. Acredito eu que daqui uns 30, de 40 dias, nós estivemos em Curitiba com o Dr. Alan, o Elton estava junto comigo, e nós estamos tentando trazer para Bandeirantes aqui é a clínica de reversão de AVC.
Como é que é? Como é que é feito isso? Como é que é feita essa reversão? O que, que é feito nela?
Olha, Elton.
É, o Elton tem mais, né, praticidade nesse
ele
sentido.
Ele participou das duas reuniões com o médico, né?
Na verdade, esse é um projeto que, assim, vale salientar e agradecer também ao Beto Preto, que é o nosso secretário de Saúde do Estado do Paraná, e ao deputado Romanelli, que fez parte dessa articulação para que Bandeirantes participe desse projeto. Chama-se Unidade de Trombólise, que é uma reversão de AVC. Nós estamos fazendo já reuniões, nós vamos ser um dos 8 hospitais do Estado do Paraná a fazer a reversão de AVC. O que, que é a reversão de AVC? 85% dos AVC são isquêmicos, 15% são hemorrágicos. Esses pacientes, os 85%, se você pegar uma janela de até 4 horas e meia da hora do AVC, a gente usa a mesma medicação que a gente usa no infarto. E o cara vai de 80% a mais de 90% da reversão das sequelas. A gente, todo mundo aqui conhece um parente, um amigo com sequela de AVC. E com esse projeto, ele é tão bonito, tão interessante, ele vai dar uma esperança para essa pessoa que sofreu um AVC. Assim, nós estamos passando por treinamentos. Quando a gente terminar o treinamento, a gente vai divulgar pesado esse projeto, porque é um projeto muito bonito, ele ajuda muito a população nessa evitar uma sequela de AVC dos pacientes, entendeu? E é um projeto que desde o começo, é um projeto desenvolvido pelo Dr. Allen e Dr. Jefferson da Unidade de Urgência do Estado do Paraná. Eles fizeram uma avaliação da estrutura nossa do hospital. E já estamos fazendo reuniões para começar a fazer esse projeto. Vamos fazer a trombólise, que é injetar medicamento igual do infarto. Uhum. É dissolver o trombo, para ser mais. Entendeu? O trombo que é do infarto é um trombo na cabeça.
Dá na cabeça.
Só que isso.
Mas até... Então, para mais ser mais claro, é de entupir a veinha da cabeça.
É isso aí. Botar um detergente.
É. Só que com isso, a qualidade de vida do paciente é muito grande. Então, é um projeto muito bonito. A neurologia vai ser por telemedicina. Bancado pelo Estado, a medicação vai ser subsidiada pelo Estado, então é um projeto que a Santa Casa também abraçou do Estado do Paraná, que vai beneficiar uma região muito grande em relação
a isso. Qual é o nível hoje de AVC na nossa região, Elton? Você que tem ali, que tem o histórico aqui da nossa região.
Na verdade, o número correto eu não sei agora onde passar.
Assim, por alto.
Mas assim, os quadros que entram em janela, que a gente fala que até 4 horas e meia, eles são baixos, mas você vai pegar aí um quadro em janela de um caso a dois casos a cada 60 dias, aí mais ou menos. Chegam aqueles casos que ultrapassam a janela. Então você não consegue administrar o medicamento. Só que esse projeto ele é tão bonito que o quê? Se você passar da 4 horas e meia, você tem até 24 horas, já incluso dentro do projeto o aeroporto mais perto. Esse paciente vai para o aeroporto mais perto, que é Cornélio. De Cornélio, ele vai para o HC, lá vai fazer por trombectomia, esqueci o nome do procedimento. Mas ele retira o trombo por cirurgia. Então, se o cara ultrapassar das 14 e meia, ele tem até 24 horas para fazer por cirurgia.
É da UTI a ele ainda.
Sim. Você consegue dar um tempo de sobrevida para ele.
Não, a qualidade de sequela é muito.
Também.
O projeto é em uma hora do medicamento, um paciente que chega sem movimentar a perna, e uma hora ele começa a movimentar a perna. É uma coisa assim tão interessante, um projeto tão bonito, que assim, desde o começo a gente já, provedor, diretoria, a gente abraçou esse projeto e tinha essa intenção de participar disso e fomos contemplados agora pelo
lá
Estado.
Lá na Secretaria da Saúde em Curitiba, nós assistimos um vídeo lá, de um paciente que chegou, um AVC, e dentro de uma hora ele já estava se movimentando. Evidentemente que ele não está curado, mas aí que vai para o segundo procedimento e fazer a cura total, né? Mas você falou sobre... Eu acredito que uns 5, 6 casos mensais vêm aqui.
Sim, não, não, é que assim, é assim no...
Pouco, é pouco em relação...
Não, mas é uma vida, não é? É uma vida, né?
E o raio de extensão vai ser grande, a gente pode atender aí uma região bem grande nesses quadros de reversão de AVC.
Temos a 8ª unidade no Paraná para fazer esse tratamento.
É, e é importante, porque nós precisamos, né? Ah, mas olha, é, aqui você pega, vamos colocar de Cambará para cá, aqui é a nossa região, é tudo aqui, é. Vamos dizer. É, hoje nós estamos recebendo a região praticamente toda, né?
Nove municípios.
Então, já está sendo atendido pelo município de Bandeirantes. Fora a UTI que vem lá de fora, né?
Sim, a UTI vem, não, quando... nossa, do Paraná toda.
E desce helicóptero, sobe helicóptero, desce helicóptero. Sim, é, mas é, esse é o trânsito normal. Hoje a Santa Casa, né, principalmente nós tínhamos aquele problema da energia, que deu certo, conseguiu se reverter a situação. Da última vez que esteve aqui, conseguiu reverter, não?
Não ainda, Oswaldo, não. É. Nós estamos com um dilema muito, muito preocupante, porque... esse projeto da Copel, né, seria uma economia de 80% e nós estamos economizando hoje 20%. Então já estamos trazendo um técnico de fora, está fazendo o levantamento, a medição, porque alguma coisa não está batendo. E não está ainda, não está. A nossa economia hoje, a última conta de 38 mil, caiu para 34 mil, insignificante. Mas estamos na briga ainda. Estamos na briga e junto com a briga com a empresa aqui, que fez, né, o projeto, e a empresa que executou o projeto. Nós queremos saber o resultado, né? Porque, apesar que nós temos um ano a partir da implantação para ver o resultado final, que está vencendo agora em julho, agosto. Então, eu vou ter lá para brigar.
Outra coisa que o pessoal não consegue entender é que a Santa Casa, ó, tem um pronto-socorro ali, mas do lado de cima é o particular também. E às vezes a pessoa, mas por que um médico atende ali e atende? Pois, né, Elton, existe... Existe aquela pergunta, ah, mas por que que tem ali atende particular e aqui tem que atender o povo?
E os conveniados também ali.
É, tem os conveniados, porque ali se atende, quais convênios que atende hoje dentro da Santa Casa?
Nós temos Unimed, por exemplo, que nós somos a referência da Unimed aqui da região, uhum. E não tinha.
Então, é que as pessoas não entendem que ali também tem um atendimento, né?
Particular.
Mas por que que o pessoal tem uns que entram lá por cima e outros que entram por baixo?
Exato.
Não é assim?
Não é.
Então,
não,
só para explicar para as pessoas que ali é 24 horas o atendimento, né?
24 horas.
Hoje as especialidades que nós temos lá, Elton, para o atendimento 24 horas.
Lá no ambulatório?
É.
Na verdade, o atendimento do pronto-socorro do ambulatório são os mesmos profissionais. É, daí quando esse gera um internamento, aí que a gente usa as especialidades. Daí é disponível para todos, para o particular, para o convênio, para o SUS, ortopedia, GO, cirurgia geral, UTI. Então o primeiro atendimento é sempre por esses profissionais clínicos. Entendeu? Para todos.
Sim.
Sem distinção nenhuma, é tudo igual para todos. E quando se precisa de uma especialidade, aí envolve o especialista no internamento e daí também para todos, particular, para o convênio.
Cardiologista também.
O SUS também.
Estamos trazendo também mais uma novidade para os homens, essa notícia interessa, viu, Paulinho? Você está ouvindo aí, ó. O urologista, tá bom?
Não pode ser atendimento, né?
É, estamos trazendo, porque não temos urologista aqui, só tem um médico que vem uma vez por semana aqui, né? E estamos trazendo um urologista para trabalhar com a gente aqui em Bandeirantes.
Tá, pessoal. Tá. Vai ter procedimento bypass também? Bypass que fala? Bypass? É, isso. Óbvio que nós estávamos falando. É. Não entendi o que ele perguntou. Será que o procedimento é bypass?
Não sei qual
também
que é.
Não entendi.
O que essa pergunta?
Esse eu não conheço, não esse procedimento.
Não tem. Mas agora, em termos de atendimento, principalmente no setor de maternidade.
Maternidade.
É, uma preocupação. Conseguiu dar-se um jeito de aumentar aquela coisa toda?
Conseguimos. Como é que tá a situação? Graças a Deus, na nossa maternidade hoje está um espetáculo. Bons profissionais ali, os apartamentos estão sendo reformados, né? E os apartamentos, gente, eu quero dizer assim ao público que são para pessoas que têm um convênio ou quer fazer um procedimento particular. Então tem os apartamentos bem arrumadinhos, a maternidade que é pelo SUS também está sendo reformada. Então, o mesmo médico que faz um procedimento particular é o mesmo que vai fazer pelo SUS, né? Só que tem mãe que prefere que o médico seja marcado a cirurgia num determinado dia, quer o pediatra, quer o apartamento para acomodar a família, mas a maternidade nossa hoje também é uma referência na região.
Eu acho que o bypass que ela quis dizer, acho que foi de cirurgia gástrica, né? O bypass de por, é. Né?
Cirurgia gástrica.
Acho que deve ser isso.
Se for, eu não sei se é, mas se for esse procedimento, são procedimentos especializados.
Se tem, eu acho que ela quer saber
aí
isso.
Aí é só nos hospitais daí, é referenciado. É. Nós não temos a referência de gastro aqui no hospital.
É o bypass gástrico, né, que fala, né?
Esse é só em centro especializado.
Eu também não entendi, mas aí puxando assim, pelo menos acho que é isso, né? É, outra coisa que a nossa Santa Casa vem atendendo há muitos e muitos anos, os convênios que o Zu falou, mas não é só esse convênio, também tem o convênio da Santa Casa, né, Zu?
Tem,
que as pessoas podem fazer, né?
Sim, vai lá, faz um depósitozinho mensal de qualquer quantia, pequena, 50, 100 reais, e a pessoa vai ficar com esse saldo positivo. Quando precisar de um atendimento, a pessoa tem o dinheiro guardado, e se quiser fazer uma consulta, tem um desconto na consulta. Tem um desconto na cirurgia, desconto grandes, desconto nos exames de imagem, desconto no exame laboratoriais, que é 24 horas também, entendeu? Até o laboratório, hoje já roda 24 horas. 5 horas da manhã, se você precisar de fazer um exame de sangue, a Santa Casa tem um profissional para receber. É, ontem eu estava lá na Santa Casa e passou duas vezes a ambulância, o corpo de bombeiro, a ambulância. Aí uma senhora falou, já vai vir coisa para cá, né? Eu falei, nós estamos aqui é para isso mesmo.
Com
então
certeza.
O objetivo é realmente atender esses casos de acidente.
Está tendo algum acordo com a Secretaria do Município para fazer algumas cirurgias, aquelas eletivas que geralmente são necessárias? Tem algum contato nesse sentido para se fazer um trabalho? Eu acho que tinha um negócio nesse sentido aí de...
A Santa Casa tem uma parceria com a Prefeitura de 10 a 20 cirurgias mensais que a Santa Casa faz em parceria com a Prefeitura para os municípios, os habitantes aqui de Bandeirantes, tem sim.
E ela continua, né?
Continua a cirurgia geral. E daí agora também tem o provedor assinou uma parceria também com a Prefeitura Municipal, eles cederam um profissional da ginecologia também do município, cedeu para o hospital para fazer cirurgias também da cidade de Bandeirantes de ginecologia também, além das cirurgias gerais, agora da cirurgia ginecológica, né, obstetra, para atender os municípios, os habitantes daqui de Bandeirantes.
Bom, das novidades dos últimos meses, todas foram colocadas em funcionamento, como é que está a situação? Aquela parceria também com a Prefeitura de Raio X também já está funcionando? Como é que está? Não é Raio X ou o que é? Não,
Tomografia.
Tomografia.
Tomografia, sim. Inclusive, Oswaldo, foi bom você tocar nesse assunto, que já está em adiantada fase de construção do novo pronto-socorro, de reforma total. Né? É uma verba impositiva dos vereadores de Bandeirantes, aliás, todos, quero mandar até um agradecimento para todos os vereadores, sem extinção, porque todos eles colaboraram. Só da Câmara Municipal, a Santa Casa vai receber R$ 880 mil para a reforma do pronto-socorro, reforma da farmácia, reforma do
laboratório,
então
honorários médicos,
então
os equipamento e compra de medicamento.
Abraçaram a causa da Santa Casa, porque Santa Casa, como eu digo, não é minha, não é sua, é da comunidade, né? Então, tivemos também boas surpresas do próprio secretário Beto Preto, numa verba de R$ 380 mil que vai mandar. O Frangão, que embora não esteja sido eleito, ele na época destinou uma verba de R$ 450 mil para Santa Casa, que eu recebi a semana do vereador Magno, que é a notícia que deve chegar rapidinho esse dinheiro para comprar camas ortopédicas e camas hospitalares, aquelas camas mais modernas, né? Que as nossas são do tempo de manivela ainda. Então, vamos trocar todas as camas.
Vai ser trocado todas as camas?
Todas.
O Frangão já estamos em processo de compra. Já
de compra já. É o Diego Garcia, também dos 500 mil que mandou o ano passado, né? Então, a gente tem feito assim um contato muito bom com todos os deputados.
Com o Pion também, né? Que está sempre colocando nas suas rapazanos, né?
Colocou
tá...
500 mil semana retrasada, o jornal MT.
Todo ano, né?
Trazendo notícia de mais 500 mil para esse ano. Porque, Oswaldo, nós temos que correr quanto tempo?
Sim.
Que até o mês que vem eles podem colocar uma verba impositiva. A partir de abril já não mais, por causa das eleições municipais, né? Aí trava tudo.
Vale a pena lembrar também que o deputado Lupion, sempre presente todos os anos na Santa Casa, ele tinha apontado 450 mil e apontou mais 500 mil reais para compra de medicamento e materiais. E o Beto Preto também apontou mais 500 mil reais para compra de medicamento e material também.
Sem contar o trabalho que vem fazendo já ao longo dos anos, né? O deputado Romanelli, né?
Romanelli,
agora há pouco, né?
Grande parceiro, Romanelli, Lupion, muito parceiros da Santa Casa, né? Aliás, de Bandeirantes, vamos dizer assim, né, Oswaldo? Porque não só com Santa Casa, como várias entidades receberam aí doações do deputado Romanelli e do deputado Lupion também. E tem outros também que nos ajudam muito, né? No caso, Diego Garcia, que ajudou. Ele é outro deputado. Foi na época o que nos ajudou logo no começo, Santo Alex. Então a gente tem que procurar fazer uma política de bom vizinho para poder melhorar cada vez mais a nossa Santa Casa, porque enquanto a gente estiver...
Que atendimento da Santa Casa, obviamente, que passa também pela estrutura política, porque muita gente fala, mas os políticos têm que ajudar, né? Eles que ajudam a Santa Casa no sentido, porque o faturamento da Santa Casa, se for só esperado pronto-socorro com a prefeitura, e de internamentos, não vai chegar a lugar nenhum, né?
Não sobrevive.
Não sobrevive.
Se não tiver essas emendas, inclusive o Beto Preto junto com o Romanelli, eles estão colocando mais 800 mil também para aumentar mais 25 leitos. Porque aquilo que eu falei para você, às vezes a Santa Casa tem lá 50% de ocupação dos leitos, mas semana passada estava com 100% dos leitos ocupados. Nós tivemos... Tinha médico que falava assim, olha, vamos dar alta para aquele paciente que está bem, para internar o outro. Chegou a isso, Paulinho? A 100% de ocupação dos leitos. Tanto particular, como UTI e como enfermaria.
Acho que foi na semana que eu te liguei, né, que deu esse boom total aí, né?
Sim, e essa emenda impositiva dos vereadores, elas são muito importantes nessa reforma, como o provedor colocou, o seu Zu, que ele vai dar mais comodidade para a população. São de 25 a 30 pessoas acomodadas na sala de recepção, refrigerado nessa nova reforma. A nossa emergência tem 2 leitos, ela vai para 4 camas e se precisar, de repente, pode colocar até mais uma cama numa sala de emergência. Tem mais, vai dar mais qualidade para as consultas, 2 consultórios, refrigerado. É mais qualidade, que era um sonho do nosso provedor em relação a dar mais qualidade para a população aí de Bandeirantes.
Graças a Deus, estamos quase conquistando.
O setor do corpo clínico, como é que está? O clínico está evoluindo, estamos trazendo mais. Falou do urologista, mas tem mais alguns.
Mais um cardiologista. Estamos trazendo agora a especialidade que hoje tivemos uma reunião com o Dr. Rogério Bizeto para trazer a especialidade nova que pouca gente conhece, que é a cirurgia de bucomaxila. Aí as perguntas, o que é isso, bucomaxila? São pessoas que às vezes sofrem um acidente, um trauma, na região aqui do queixo, vamos dizer assim, né?
Toda a face inteira.
Então, o doutor Rogério Bizeto, juntamente com outro médico.
Doutor Paulo de Cornélio.
Paulo de Cornélio, estão fazendo essa cirurgia aqui, que é uma novidade, Oswaldo. Não tinha. Antigamente, uma criança que caía e quebrava, tipo, o osso da face, era Londrina. Cornélio, Londrina. Hoje não. Bandeirantes já está absorvendo isso tudo. E nós queremos seguir o ditado do secretário Beto Preto, acabar com o turismo de ambulância. Diz que é ambulância para lá e para cá. Estamos tentando absorver tudo que Bandeirantes.
Aí o pessoal aqui, os cuidadores, estão fazendo uma reivindicação. Botar uma cadeira que sofre muito com as cadeiras lá. É duro.
Cuidadores, deixa eu dar um aviso para os cuidadores. Nesse projeto aí do Frangão, contempla também algumas poltronas mais confortáveis para os cuidadores.
35
Fique tranquilo que assim nós estamos pensando nos cuidadores.
É difícil, né? Os cuidadores ficam a noite inteira.
E outra coisa, quer dizer, televisão nos quartos lá, nas enfermarias. Ontem eu estive lá, cadê a nossa televisão? É uma televisão daquela de tubo antiga e pegava muito chuviscado. Falei, promessa não é dívida, mas vou ficar devendo. Logo, logo vocês vão receber uma televisão de LED aqui, uma televisão de LED em cada enfermaria. Coitado dos pacientes. Só que tem um problema, Oswaldo. Às vezes você coloca a televisão no quarto de enfermaria, duas querem ver televisão, mas outros pacientes
não querem.
Já aconteceu esse problema. Então, falei, olha, os pacientes têm que entrar num acordo interno aqui. Vamos pôr a televisão, ligar ou não, né?
É, pessoal, que cirurgia, essa eu nunca tinha visto falar. Tem que fazer a cirurgia do túnel do carpo. Nunca vi falar disso, amigo.
Eu acho que é a cirurgia ortopédica.
É, né? Isso aí. Eu preciso fazer duas cirurgias do túnel do carpo, não entendi.
Deve ser aquela de quebrado que faz, que coloca aquela, aquele fio de aço dentro do...
Eu acho que é um procedimento eletivo, mas a gente fica à disposição lá para ir lá conversar, a gente conversa lá com a enfermeira responsável dessa parte e a gente faz o contato com os médicos.
Doutor Reinaldo, muito bom.
O que puder ajudar, e nós estamos à disposição lá sempre, na Santa Casa.
É, só para completar isso aí, nós tínhamos um problema muito sério.
Você aqui. Você veja, duas, três pessoas, acabamos de falar, né, que até essa aqui precisa de um punho, o outro lá precisa, tem que fazer duas.
É, o doutor Reinaldo é bom ortopedista. E nós tínhamos um problema muito sério de anestesista, porque, coitado, infelizmente faleceu o doutor Chiquinho, anestesista, e ficamos sem anestesista. Tem o doutor Xavier, bom, ele é um parceiro que ele atende a gente muito bem, mas ele tem muitos hospitais que ele cuida, então estamos até tentando trazer mais um anestesista. Acho que vamos conseguir.
Isso nós temos aqui na cidade, não temos endócrino.
Endócrino tem a doutora Valéria, né? É. Endócrino aqui, moderando hoje.
É, só ela, né?
Só ela.
Não, aquela outra que conversou com a gente também, parece que vai vir mais uma.
Mais uma. Então tá aí, estão reclamando.
Então nós estamos correndo sempre atrás dessas.
Túnel do carpo chama a cirurgia.
É, na verdade, assim, a Santa Casa, Oswaldo, ela é referenciada na urgência e emergência, ou seja, a ortopedia é para os traumas de urgência e emergência. Os procedimentos eletivos, eles são de responsabilidade do município, né, e não é responsabilidade da Santa Casa, nós somos a...
Mas aí ele está dizendo que temos de ter, né, na Santa Casa à disposição para atendimento.
É que daí é um procedimento eletivo, entendeu? Esse que a gente tem pactuado com o SUS é só urgência e emergência, é só os traumas.
Não, mas o que eu estou dizendo aqui, que era isso que o pessoal está falando, é que a Santa Casa vai colocar mais, né? Que a gente estava falando de mais especialidades de atendimento da Santa Casa para atendimento, não.
O particular também, o convênio, que muita gente procura.
Né? É, o convênio particular, aquelas coisas todas. Mas, consequentemente, nós estamos vivenciando a situação também aí da área salarial dos enfermeiros. Como é que está? Chegou o seu denominador ou não?
Chegou.
Aquele salário do que o governo aprovou, aquela coisa toda, foi para a justiça. Como é que está aquilo lá, a situação do piso salarial?
Esse mês de fevereiro nós pagamos o retroativo de dezembro que o governo mandou. E agora parece que chegou ao de janeiro. Acho que já vai, eu acredito que vai engrenar. Acho que vai continuar assim como é o piso salarial, naquilo que foi proposto pelo presidente Bolsonaro, o Lula está cumprindo. Eu acho que vai. Embora muito confuso ainda. Você vê, do mês de janeiro, o piso até agora não veio. É, nós estamos já. Março e novembro.
O de janeiro chegou, acho que semana passada, só estou terminando de conferir as planilhas para fazer o pagamento.
De janeiro, né?
Sim.
É porque, na verdade, né, foram feitos aí, foi feito trabalho, obviamente, na justiça, mas não porque não mereça, mas a Santa Casa precisa receber a verba do governo para ajudar. Sim, e é aquilo que a gente disse, né? Quando nós falávamos aqui, era 400 e pouco a Santa Casa, ia dobrar, né, Welton?
É, na verdade, esse projeto ele só está conseguindo pagar porque não está onerando lá os hospitais, Oswaldo, porque assim, hoje ele é uma forma de repasse, é um dinheiro que para nós que somos hospitais, ele sai do governo federal, entra no governo estadual e faz o repasse para os municípios, para os hospitais. Aí o que se paga lá, que quem está bancando é o governo federal, porque se fosse jogado para a despesa do hospital, nós não aguentaríamos. E assim, ele é um repasse que está sendo feito para os enfermeiros, mas ele não está no salário base, é um projeto que por enquanto está sendo pago.
É, mas aí depende, né? Vai depender do lá de cima também.
É, porque por enquanto é projeto de lei, né? A hora que se tornar lei vai ficar mais fácil para a gente entender. E as meninas merecem, nossas enfermeiras, nossas técnicas, são merecedoras desse salário, mas tem que vir verba do governo federal.
Em termos de novidade, o que é que nós podemos anunciar para a nossa comunidade desse nosso bate-papo aqui, Elton, Zul? Então é sempre alguma novidade, né? Sempre vem uma novidadezinha aí para a comunidade, né?
É, a novidade última agora é justamente essa especialidade que estamos trazendo do urologista, estamos trazendo de mais um cardiologista, que é o Dr. Caio, que é o nosso diretor técnico, ele é cardiologista, e ele também vê a necessidade de ter mais um profissional da área, né? Estamos trazendo uma pediatra também, estamos tentando conseguir mais uma pediatra para poder fazer justamente o plantão do pronto-socorro, que não tem. quantas mães me procuram e falam, você tem que ter um plantonista de pediatra. Falei, olha, nem em particular estou conseguindo, mas a gente vai estar tá tentando buscar, né? É, sobre mamografia, vamos falar sobre isso. Nós temos um projeto que desde o ano passado, quando o deputado Enio Verri, ele é do PT, ele hoje é o presidente da Itaipu Binacional, né? Entrei em contato com ele, porque ele esteve aqui na Santa Casa, eu o recebi, e estivemos em contato com ele, e nós pedimos um mamógrafo, aliás, pedimos mais um tomógrafo. Aí ele me disse, olha, o tomógrafo, o valor ultrapassa 1.200.000, não consigo, mas pede um outro aparelho que vocês precisam. Pedimos um mamógrafo. E é possível que a gente consiga esse mamógrafo, talvez meio e logo, vindo de Itaipu, doação da Itaipu Binacional. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos para dar mais conforto para as nossas, para as mulheres, né? Aquelas que recentemente foi comemorado o Dia da Mulher, no dia 8 de março, fizemos uma reunião lá com as nossas enfermeiras técnicas, foi muito bonito. Então elas merecem realmente que a gente vê com mais atenção um pouco a saúde da mulher.
Elton, mais alguma coisa que você queira colocar aí da sua parte?
Eu acho que...
No setor administrativo?
Falando dessa parte de novidades aí, eu enfatizo esse projeto de AVC que vai ser um ganho de qualidade muito grande para a população. A pessoa que sofre um AVC, que tem uma sequela de AVC, sabe do que a gente está falando, e nós que somos profissionais da saúde também, a gente fica muito feliz da Santa Casa participar desse projeto como um dos 8 hospitais do Paraná e dar essa retaguarda. Às vezes tem um familiar da gente que passa mal, sabe que pode correr para Santa Casa de Bandeirantes, que lá vai conseguir ter os procedimentos, a medicação, e reverter e dar qualidade de vida, né, para a pessoa. E
não
também...
Falamos da UTI, né? Das UTIs, né? Continua todo vapor, né?
Todo vapor. Nossos 12 leitos de UTI, 10 cadastrados na Central de Leitos do Paraná e 2 que nós temos ali de, como se diz, step na Santa Casa. Porque às vezes os 10 leitos, a hora que o Estado pede, a gente tem que deixar destinado ao Estado. Mas tem 2 leitos que são nossos, da Santa Casa. Ah, inclusive, eu só quero fazer um desabafo aqui. Antigamente, Oswaldo, há 1 ano, 2 anos atrás, qualquer pessoa que chegava lá com um trauma de membros, algum motoqueiro caía, quebrava um braço, a gente não conseguia fazer essa cirurgia em menos de 15 dias. Era um problema sério, questões profissionais. E tivemos um problema lá com o profissional e tal, e trocamos, e hoje um acidentado que chega lá na Santa Casa, no máximo 48 horas ele está feito a cirurgia, operado e está de alta. Então eu, quando assumi, eu tive problemas com um profissional lá da área de ortopedia, que paciente ficava 15, 20 dias aguardando uma cirurgia. E nós resolvemos mudar isso. Hoje, chegar um trauma lá hoje, no máximo 48 horas, está feita a cirurgia e está de alta. Então isso aí foi um ganho para a família do paciente, um ganho para o paciente. Então, ganho para a Santa Casa, porque uma pessoa com 20, 30 dias internado aguardando cirurgia, é uma despesa muito grande para a Santa Casa e para a família o sofrimento. Então, hoje, temos esse... Então, além disso, tem a cirurgia também, no caso de uma hérnia, de uma apendicite. Não demora mais de 48 horas. Foi uma inovação que nós trouxemos, juntamente com a equipe médica, e olha, está dando um bom resultado, sabe? Melhorou muito para a Santa Casa e para a família também, que precisa desse atendimento.
Mais alguma coisa, João?
Pô, Oswaldo, quero só agradecer, o Elton também vai agradecer um pouco, eu quero mandar um... Como que diz, todo mundo fala, pode mandar um abraço lá para a família, né? Todo programa fala. Então, quero mandar um abraço para todas as nossas enfermeiras, nossas técnicas, nossas auxiliares de limpeza, as médicas também, que temos bastante médicas agora. Importante que são médicas muito competentes, que são de Bandeirantes. Então, o Bandeirantes está fornecendo bons médicos para a Santa Casa. Eu agradecer a você, o Paulinho, o Navarro, né? Tal escalada lá que chegou agora. Um abraço para você, Oswaldo, muito obrigado. E eu quero sempre agradecer a atenção que vocês estão distribuindo para a Santa Casa.
E você, Elton,
eu queria agradecer.
Até que não mencionou o negócio do leito aí para dar. da poltrona pessoal.
Ah, isso não. Com certeza.
os cuidadores que ficam cuidando das pessoas.
Eu queria agradecer primeiramente a Deus, Oswaldo, que eu acho que Deus tem nos abençoado, né, seus Oswaldo? Às vezes a gente está passando por momentos financeiros difíceis lá, o dinheiro cai. Fala, seu Oswaldo, a nossa parte humana nós estamos fazendo, né, seu Oswaldo? Agora a divina também nunca vai nos deixar, né? E agradecer toda a equipe da Santa Casa, viu? São verdadeiros guerreiros, heróis, grandes profissionais que ajudam a carregar essa nova, essa Santa Casa.
Tá certo, então, muito obrigado ao Elton, que é o nosso diretor administrativo da Santa Casa, e o Zu, que é o nosso provedor. Pois não.
Só último, senão eu vou apanhar lá em casa. E também desejar um feliz aniversário para minha princesa, minha filha, que vai fazer 15 anos amanhã. Beleza. E um grande abraço do paizão aqui.